Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui na Arari FM, a rádio forte do sertão. Vamos.
Araripina Urgente. Entrevista.
Chegou a hora da nossa entrevista de hoje. Nós vamos falar como fazemos, né, toda segunda-feira com o nosso querido clínico financeiro, nosso amigo, o Valdir Alencar. Mais uma vez, Valdir está por aqui na Arari e tem muita novidade na economia, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Araripina, todo sertão de Pernambuco. Mais uma vez aqui presente, né? Estamos aí vendo o mundo derretendo, um problema atrás do outro, né? Coronavírus, mercado financeiro, mercado de consumo, cada vez mais prejudicado por esse momento. E eu sempre costumo dizer que tem que ter muito cuidado, porque atrás de um problema vem 10.
E às vezes
tem muito cuidado.
E às vezes com um problema também, acaba aproveita e ganha dinheiro, né?
Lógico, tem aquele velho ditado, enquanto alguém chora, alguém vende lenço.
É verdade.
Isso é fato.
Bom, Valdir, saiu aí, lembrando que estamos trabalhando em nome do crédito consignado Bradesco, da do Bom do Sul Alimentos e da VIP Imobiliária.
O nosso tema hoje é o mercado de trabalho no Brasil, né?
Exatamente, saiu os números aí do PNAD, né, o último PNAD, e houve mais uma diminuição.
Mais uma redução no desemprego, né? O fato é que essa redução está sendo lenta, né? A gente tem que lembrar que nós adentramos numa crise no mercado de trabalho aí no meado do governo do Lula, né? E depois ela se espraiou aí definitivamente no governo de Dilma Rousseff, né? Então aí adentraram 8 milhões de pessoas no desemprego, né? Então começou, o Brasil naufragou numa crise sem precedentes.
Em 2008, eu me lembro, tinha 6 milhões de desempregados.
Exato, éramos 3 e pouco, foi subindo aos poucos.
Chegou a 14 milhões.
Chegamos num patamar praticamente inadmissível, né? E pagamos caro por isso. E eu venho falando há bastante tempo, Roberto, sobre essa situação, né? Porque, veja que coincidência, no momento em que o setor da construção civil praticamente parou no Brasil, esse número de desempregados, ele cresceu assustadoramente, né? Nós chegamos, como você falou, aí a praticamente 13 milhões de desempregados no Brasil. E a gente vinha estudando essa situação e pedindo à sociedade cada vez mais a qualificação, né? Porque sem a qualificação ia ficar difícil fazer reposição no mercado de trabalho. Então, o que é que acontece, né? Recentemente no Brasil, uma grande empresa como Pão de Açúcar, né? Grandes mercados do Brasil, não são nem empregos de alta qualificação, né? Eles abriram 12 mil vagas de emprego no Brasil. 12 mil vagas de emprego.
No Brasil, para o Brasil todo, isso não é muito.
Não, né? Só esse setor, né? Lá em São Paulo. Sim. Né? São Paulo é sudeste do país. 12 mil vagas para essa rede de mercados, lojas, farmácias. E 60% dessas vagas não foram preenchidas por desqualificação profissional.
É um problema grave.
Impressionante.
E outra coisa também que o pessoal reclama muito é com relação à experiência, né? Por exemplo, aqui em Araripina, as pessoas reclamam. Quando eu posto aqui alguma matéria sobre a agência do trabalho, né, oferecendo emprego, sempre tem lá esse requisito, tem que ter experiência. E aí todo mundo reclama, como é que você vai ter experiência se você está entrando no mercado pela primeira vez?
Não vamos confundir a palavra experiência com idade, né? Eu acho que a experiência está mais assim conotada no sentido do conhecimento do profissional. Eu acredito muito, muito no profissional que está começando a carreira. Inclusive hoje no Brasil, Roberto, tem grandes bancos no Brasil hoje que não querem um funcionário que já trabalhou antes. Ele quer o funcionário como seu primeiro emprego, né? E o banco oferece aquela carreira fechada para o funcionário crescer dentro daquela instituição. Você tem ideia, agora nesse estudo que foi feito, que surgiu 12 mil vagas e 60% não foram preenchidas, você sabe qual foi a maior dificuldade desses candidatos? Dificuldade de se expressar, de fazer conta, conhecimento básico de informática, né? Sem nenhuma noção de inglês, acho que nem um bom dia em inglês o cidadão estava sabendo dar ainda, né?
Então, nem um good morning
quando for dormir, né? Então, assim, essas coisas básicas, né? Para um iniciante, se você não tiver, vai ter problema de arrumar emprego, né? Até porque a gente está vendo cada vez mais a concorrência acirrada, né? Você tem ideia, Roberto, do que é o Brasil, né? O Brasil, Em 1950 para 60, ele tinha 54 milhões de habitantes. Hoje nós temos 215 milhões de habitantes. Então, assim, adentrou público, né, na sociedade brasileira, e cada vez mais você tem que estar preparado para enfrentar esse mercado de trabalho.
Você falou aí da questão da construção civil e afetou, né, a gente aqui, que é justamente o Paulo Gesseiro, que sentiu muito, o baque foi grande aqui.
Olha, o baque foi aquele baque que você sentiu no osso mesmo, como diz o ditado, né? A construção civil é uma das parceiras da nossa região. Nós somos o maior produtor de gesso da América Latina, e a partir do momento que a construção civil desaqueceu, ela carregou muito desemprego e automaticamente bateu forte aqui na Aripina, e isso é fato.
E é um setor que o trabalhador não precisa de tanta qualificação, isso aí ajuda.
Perfeitamente, por isso nós falamos desse vácuo que existe entre essa quantidade de trabalhadores e a desqualificação, porque esse mercado não existe tanta qualificação como você acabou de falar. Outra coisa também, Roberto, que está preocupando hoje no Brasil, são algumas graduações, né? A gente está vendo aí muitas graduações sendo concluídas, e você percebe que aquela pessoa que acabou de concluir aquele curso não tem aquela qualificação que o curso requer, que o curso diz que dá, né? Então, hoje, não pode ser só aquela graduação, no popular falando, meia boca. Você tem que estar realmente preparado para adentrar no mercado de trabalho, vestir a camisa da empresa, honrar o seu trabalho, né, e crescer profissionalmente juntamente com a sua equipe de trabalho e com a sua empresa principalmente.
Você está falando da graduação aí, em termos aí de ensino à distância ou da qualidade mesmo do ensino presencial?
Olha, eu sou fã do ensino à distância, né? Eu fiz uma pós-graduação no Rio de Janeiro, na FGV. Eu passava 3 dias no Rio por mês e o restante dos dias do mês, os 27 dias, era à distância. E eu fiquei fã incondicional, porque eu entendi que à distância eu aprendia mais do que presencial. Era impressionante a qualidade do ensino, é impressionante a qualidade do ensino da FGV à distância, e eu acredito nesse processo à distância. Eu acho que o que vale é o interesse realmente do candidato.
E é um mercado que está crescendo muito, né?
Está crescendo muito, né? Está crescendo muito porque com a tecnologia que nós temos hoje em mãos, né, fica mais tranquilo, mais fácil, e você estuda até com mais tranquilidade. Alguns reclamam que não tem aquele contato pessoal, mas você faz o contato pessoal em outras horas. Hora de estudar é hora de estudar.
Bom, Valdir, voltando a falar propriamente da economia brasileira, na semana passada, né, depois do carnaval, que a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, voltou a funcionar, teve aquela queda recorde, né? O dólar disparou também, e a tendência agora essa semana é se acalmar, como é que vai ser o mercado?
Olha, Roberto, quando você conversa ou você escuta alguns profissionais da área, né, eu gosto muito de ouvir o especialista, né? E houve uma pergunta onde o cidadão fez o seguinte: o que é que eu faço com minhas ações? Eu vendo, eu compro? E a especialista falou assim: olha, você fica onde está, nem compra nem vende, né? Ou seja, há uma estabilidade.
Espera aí
acontecer. Nós estamos passando.
Stand-by.
Quem costuma andar de avião sabe que às vezes você pega uma turbulência lá em cima que você não sabe se você vai continuar vivo ou não, né? Eu já peguei esse tipo de turbulência e a gente relaciona muito isso com o mercado financeiro. Nós estamos numa turbulência sem precedentes. Estamos com o chamado cisne negro, né? O que é um cisne negro no mercado financeiro? É um acontecimento que ocorre sem que todo mundo espere aquele problema, né? Então, o problema do coronavírus é um problema até o momento que está sem controle, né? Sem controle, assim, em relação à especulação, porque eu tenho certeza que os departamentos responsáveis no Brasil estão de olho nesse processo, e até o momento é bem comentado pelos especialistas, que eu também quero ouvir também essa área, especialistas, que não há motivo nenhum para pânico.
Sem contar também, né, algumas manifestações, alguns pronunciamentos de integrantes do governo, como de vez em quando aparece por aí, do ministro da Economia, do próprio presidente, isso aí às vezes atrapalha.
É verdade, né? Alguns pronunciamentos, a gente falou aqui algumas vezes, tem que ter muita cautela, né? Para você falar para um público, né, de 215 milhões de pessoas, você tem que ter muita paciência e saber colocar as palavras.
Mesmo porque tem uma parte da imprensa que não tem muito boa fé, não, né?
Não tem, né? A imprensa, ela tem ajudado a criar esse pânico, no meu ponto de vista, né? Mais uma vez, a gente vai em encontro com aqueles que realmente podem falar, que é o Ministério da Saúde, e pelo que o Ministério da Saúde vem falando, não há motivo nenhum para pânico, né? E isso está atrapalhando bastante a sociedade.
Agora, Valdir, essa questão do emprego ainda, voltando à construção civil, ela é a última, né, a ser atingida quando começou a crise, mas também vai ser a última agora. Aliás, é a primeira a ser atingida e a última a voltar a se recuperar. É assim mesmo?
Olha, a construção civil no Brasil, ela ainda tem um espaço para crescer muito grande, né? E ela depende muito também de juros, depende da disposição dos bancos em financiar. Então, na realidade, quando a crise explodiu, os bancos deram uma segurada, né? Deram uma segurada. E a análise de crédito foi muito mais aprofundada, muito mais rigorosa. Mas, pelo que nós estamos percebendo, as instituições financeiras já estão a todo vapor, né, voltando aí a financiar imóveis. E a gente também sente que o mercado imobiliário também começa a aquecer no Brasil.
Aí, principalmente aí na Caixa Econômica, que anunciou aí um plano a longo prazo, né? Você pagar.
Exatamente.
30 anos com taxas fixas.
Taxa pré-fixada, né? Hoje os bancos trabalhavam só com taxas pós-fixadas, né, com variação TR e INPC. Aliás, desculpe, IPCA. E agora a Caixa lança aí, de forma, até no meu ponto de vista, inédito, uma taxa de juros pré-fixada, onde você vai ter de 1 até 30 anos, sabendo aquilo que vai pagar. E eu acho que isso é mais fundamentado para você fazer um orçamento doméstico, principalmente.
Então, na sua opinião, quem quer voltar aí ao mercado de trabalho tem que se qualificar, né?
Cada vez mais qualificação. E outra coisa que o mercado vem pedindo, não é você ser especialista somente em uma coisa, né? Você tem que ter aquela derivação de especialidades para que você possa ser aproveitado o mais rápido possível no mercado. Eu acredito que o mercado está pronto para reagir, agora vai depender fundamentalmente da qualificação daquele profissional.
E Araripina, falando aí no mercado de trabalho, onde é que você acha que tem mais oportunidade para o jovem investir?
Olha, Araripina hoje, o que a gente tem mais solicitado são, digamos, especialistas em RH, né, que nós somos bastante carentes, pessoas de controle de estoque, né? Hoje em dia, você veja que coisa, né, que impressionante, nós acabamos de falar, né, especialista em RH, ou seja, como é que eu lido com minha equipe, né? Controle de estoque, fundamental hoje, uma empresa tem um controle de estoque, né? O que é que eu vendi, o que é que sobrou de estoque, qual é o meu estoque atual, como é que eu estou progredindo, como é que eu estou desenvolvendo as minhas vendas. Então, cada vez mais, está precisando de pessoas, gerente especialista de lojas, gerente de laboratórios, gerente digamos, casas de material de construção. Então, tudo isso hoje, as pessoas querem colocar jeito para trabalhar, mas quer que você tenha qualificação.
E sem se falar também, né, do empreendedor, né, das pessoas que não conseguem entrar no mercado de trabalho, mas tem aquela vontade de empreender.
Lógico, né, eu até coloquei esse ponto aqui para a gente observar.
E já conta como uma pessoa que está trabalhando.
Aquilo que nós falamos, né, você só tem três oportunidades na vida. Ou você é servidor público, ou privado, ou vai abrir a tua empresa. E abrir a empresa também é um grande negócio. Isso dá a você um poder de gestão de sua própria carreira, né, e criar seu próprio negócio e desenvolver cada vez mais as suas finanças.
Lucélia veio aqui, a Lucélia Barros, que é a gerente regional do Sebrae, ela esteve aqui no último sábado, e eu fiz a pergunta a ela, eu questionei, e há pouco tempo aí, de 2 mil empresas abertas, cerca em dois anos, 60% das empresas abertas fechavam. E ela disse que continua ainda esse mesmo índice. E isso aí é preocupante.
Continua porque há uma certa precipitação, a gente vê também, quando as pessoas abrem a empresa, né? Você não pode abrir a empresa porque o cara da esquina abriu uma empresa, né? Isso aí acaba sendo um fato que a gente tem observado muito, né? O Roberto abriu uma empresa, deu certo, eu vou abrir uma empresa no mesmo ramo do Roberto. Então, Esse é um dos grandes fatos que as pessoas conseguem, não conseguem durar, né? Não tem uma durabilidade, né? Porque outro grande segredo da empresa é a resiliência, né? Você, quando abre seu negócio, você vai querer ganhar dinheiro em um ano, dois anos? É difícil.
Tem que perseverar, né?
Tem que perseverar, tem que ter muita resiliência.
E antes de abrir, você tem que fazer uma pesquisa.
Lógico. Necessidade de mercado, demanda, e até saber se o que eu vou abrir, se o que eu vou vender, qual é o futuro desse meu produto. Ele vai ter mercado daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, já que nós estamos numa velocidade impressionante de substituição de produtos, né? Como é que eu vou abrir meu negócio se eu não tenho uma previsão de qual vai ser a durabilidade do meu negócio?
Um dos negócios que está mais crescendo, eu vi isso aí na Globo News, é o mercado de pet. Ele cresceu 200% no ano passado.
O mercado de pet, você fala o mercado de animais, né? Cachorros, né?
Cachorro, gato, passarinho.
Inclusive foi feito uma pet. Passarinho nem tanto, passarinho tem que estar na floresta mesmo, tem que estar na caatinga.
Isso aí é o nativo, mas tem passarinho que...
Mas assim, hoje foi feita até uma pesquisa recentemente, já se criam mais cachorros em casa do que ser humano, né? Os cachorros superaram aí a presença dos filhos na família, e hoje tem... Eu conheço amigos mesmo que começou com uma lojinha de animais, e hoje tem 12 lojas de animais lá em Salvador, né? E isso demonstra que esse mercado está muito aquecido mesmo.
Muito bem, Valdir.
Vamos falar um pouquinho da Bolsa, né?
Sim.
Você tem ideia, Roberto?
Agora há pouco eu disse, a semana passada caiu 7%.
Mas vamos falar da rentabilidade da Bolsa no ano, né? A Bolsa ela fechou fevereiro, né?
Está embaixo.
Hoje nós fevereiro caiu 8,43, você tem ideia, a Bolsa?
Ficou mais bem 8 em janeiro.
Em janeiro foi 1,63, hoje nós estamos perdendo praticamente 10%.
10%.
E quem foi que mais cresceu, né, nessa crise, nessa especulação sem precedentes? Foi o ouro, né? O ouro e o dólar, né? O dólar já subiu aí quase 12%, né? O ouro também, o dólar subiu quase 12%, o ouro em torno de 10%. Então, o que está acontecendo hoje...
Está todo mundo correndo para um porto seguro.
Para um porto seguro, né? O dólar é um porto seguro, né? Porque é a moeda do mundo, né? E o ouro também, como a gente fala sempre, o ouro não dá cupim. Ele está sempre ali guardadinho, e na hora de vender, as pessoas vendem o produto. Lembrando que comprar ouro não é comprar o ouro, a barra de ouro, é comprar a commodity, é comprar no mercado pelo preço dele naquela época, naquele dia, e você vender na frente, ao mesmo tempo, sem pegar o ouro. E isso hoje é uma negociação que acontece na Bolsa de São Paulo e no mundo todo.
Agora, Valdir, o Banco Central interveio aí a semana passada, pelo menos 2 vezes aí, para conter a alta do dólar, né? Você acha que o dólar vai se manter onde está? Vai subir mais? Vai baixar?
O governo, ele tem o poder, apesar dessa crise do aumento do dólar, mas no fundo, o Brasil está ganhando com isso, né? Ele está ganhando com isso porque nós somos um país que importamos muito menos do que exportamos, né? Então o dólar, ele fechou 4,48, e o governo, ele tem o poder de entrar vendendo dólar. Sim. Quando o dólar ele dispara demais. Então,
joga dólar no mercado.
Essa época, pelo que nós estamos vivendo, eu vejo como uma época de menores intervenções. Você vê que o governo não está intervindo tanto, ele está intervindo de forma bem pontual mesmo, né? Então o governo está de olho, tá? E ele, quando acha necessário, ele intervém, entra comprando e baixa o dólar dentro do Brasil. Outra notícia boa, né? Para a gente também não está falando só de notícias ruins em relação ao coronavírus, é que também, olha, há uma previsão de baixa do combustível, né?
Sim.
O governo está anunciando aí 5, 6% a menos.
Vamos ver se chega na bomba,
né? Vamos ver se chega na bomba, né? Isso demonstra para mim que o governo está com controle da situação, o governo tem na mão, né, o poder de decisão de colocar o Brasil no caminho certo.
Se o Congresso deixar, né?
Está havendo uma questão aí, Congresso e governo federal, né?
Aquela questão das emendas impositivas.
Também, emendas impositivas.
Mas o problema não é só as emendas impositivas, é porque o Congresso já está querendo intervir, já é no
orçamento?
No orçamento da União já, né?
Aí
também é demais.
Isso já vinha acontecendo ao longo dos anos, né? Atraso. Hoje o governo mais independente, ele quer de uma forma, o Congresso quer de outra, né? E aí surgiu até o comentário que o presidente teria, né, convocado a população para dia 15 agora fazer um protesto. Também não acho legal, eu acho que tem que ser uma iniciativa da população, mas isso demonstra que o povo, né, está do lado do governo, o povo quer o melhor para o Brasil, né, e a gente tem certeza que Congresso e governo vão chegar a um acordo, a um denominador comum que será bom para toda a população brasileira.
Isso demonstra que o povo não está gostando nem dos deputados, nem dos senadores que foram eleitos, e nem muito menos também do Supremo Tribunal Federal. Valdir, muito obrigado, meu patrão.
Eu que agradeço, né, e também agradeço bastante aí a nossos patrocinadores, o Bradesco, a Dubon dos Sul Alimentos, meu amigo Sérgio, e a VIP Imobiliária. Grande abraço, excelente semana, Roberto.
Ouvimos aí o crítico financeiro Valdir Alencar aqui no Araripe no Gelo. Vamos ao intervalo, o Sistema Betson vai para o apoio cultural e já estaremos de volta aqui na Arari FM.
Estamos apresentando Araripina Urgente.